Nilo, muito bem-vindo aqui ao Disco Voador. Eu estou muito satisfeito da gente bater um papo, porque apesar da minha pouca idade, eu sou um grande fã de Jovem Guarda. Já conversei com muita gente ligada a esse movimento, muita gente que fez a história do rock no Brasil nos anos 60. E eu tinha muita vontade de contar a história do The Bells, né? Que é a banda que você formou ainda no iniciozinho dos anos 60, antes da estreia do programa Jovem Guarda. Bem-vindo, muito obrigado por ter topado bater um papo comigo.
Ok.
Vamos falar um pouquinho sobre o The Bells. Me conta como que começou a banda, porque eu na minha pesquisa aqui, eu vi que o primeiro lançamento de vocês é de 1963, portanto, 2 anos antes da estreia do programa.
É, foi isso aí.
É o
Não
disco
tinha jovem.
proibido para maiores de 18 anos, não é isso? Esse aqui, ó, tirar da luz
Isso.
aqui.
Ah, esse foi o primeiro. É, nós gravamos um compacto, em seguida foi esse long play aí, já foi direto. Tudo músicas, eram tudo música americana, entendeu?
Sim.
Tudo seria realmente um Xerox, uma cópia, né?
É. Mas nesse disco aqui, a última música é sua, Halligalli Bells.
Então, como pegou de surpresa, então grava aí, o que que vocês têm para gravar? Entramos no estúdio e começamos a gravar aquilo que a gente tocava já nas boates à noite, né? E todo mundo tá no Shadows, os Ventures, os conjuntos franceses. Bom, tipo, na última hora faltava. Ele falou: meu, tá faltando aí uns 2 minutos aí para completar as 12 músicas do long play, né? Então, na mesma hora, falou: e agora? Vamos fazer o quê? Bom, eu falei: eu faço isso aqui. Falei pro cara da guitarra, né? Abri ele, falei: eu faço isso, você faz um negócio aí, faz. Aí pegamos qualquer coisa e saiu qualquer coisa. E saiu essa música, Halligalli Bells.
Isso.
Autoria minha e do Carlos Alberto, que é outro guitarra, né?
Exata, não, José Carlos Belmonte que está aqui escrito.
Isso, é. E uma piada. Tinha um programa bom aí de rádio todos os domingos, né? Acho que era Alegria, né? Domingo, sei lá o que que era. Aí eu. É a melhor música do disco, Halligalli Bells. Eu falei: ah, meu, você tem que rir, né?
Mas, ô Nilo, me conta aqui uma coisa. Nessa época, quem era a formação da banda, além de você e do Carlos Alberto, José Carlos?
É, começou exatamente. Então, Carlos Alberto, aí Ovaldo, né, que é o baterista, o Di Souza, que era o contrabaixo, e eu, Nilo, né? Começamos praticamente juntos. Mas, quando começou, o conjunto chamava-se de Silver Boys, os Garotos de Prata.
Sim.
Mas, como foi aquele locutor da Rádio América, e agora aí, caramba, não lembrei o nome dele.
Tudo bem.
Bom, ele lançou o conjunto numa boate, na esquina da Rua Augusta, cá, Avenida Paulista. Era um casarão. E é uma boate chamada Esquindor. E quando começou ali, ele falou: ah, esse nome aí e tal. Aí sugeriu e tal. Como era uma época de Natal, sei lá, de Bells, os sinos, né? E passou a ser de Bells.
Entendi.
E já gravamos, né? Começamos tocando nessa boate. Então, tocava o Jet Blacks na sala principal embaixo, e em cima, no andar de cima do casarão, era nós os Bells. E o
Entendi.
Gato, eu fiquei muito amigo do Gato, né? Porque eu construí uma guitarra, eu estava construindo algumas guitarras, e ele pegou na minha guitarra e falou: pô, eu não acredito que você fez isso. E com uma alavanca, ninguém tinha uma guitarra com uma alavanca, né? Eu já tinha feito uma alavanca. Pô, ele ficou tão amigão e, pô, vocês querem gravar tal? Aí levou a gente, apresentou para o Scatena da RGE, né?
Sim.
É, vamos lá, fizemos um teste. Ah, já chamou na mesma hora e falou: ó, vamos fechar o long play já. Contratou a gente. Foi tudo
Caramba.
muito rápido. Foi uma
Entendi.
coisa assim. A gente nem esperava isso, entendeu? É, foi tudo uma piada.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou aí que o nome da banda antes de The Bells era The Silver Boys. O Silver Boys também chegou a gravar, né?
Não, mas não gravou nada com esse nome. Isso aí pode ser que até trocou, porque talvez existisse algum, Conjunto estrangeiro com esse nome também, né?
Ah, tá, entendi.
Nossa, isso aí era um nome de um bom conjunto já.
Entendi, entendi. Bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Ariovaldo, ele era o baterista?
Baterista.
Ele
Ele.
chegou a gravar com muita gente depois, não gravou? Esse nome é famoso.
Não, o Ari, ele é o... naquela época ninguém fazia isso. Ele era o único baterista, cantor, entendeu? Ele cantava, entendeu? E tocava bateria. Ninguém fazia isso naquela época. Praticamente, os conjuntos da época eram todos instrumental, né?
Sim.
Ainda não tinha começado bem. Bem nessa época estava começando os Beatles, que era só cantar, né? Era
É.
vocal, como... Já estava saindo do instrumental, era uma novidade.
Entendi. Mas, ô Nilo, me conta uma coisa aqui. Eu li que você junto com o Debel, vocês participaram do primeiríssimo, do programa número 1, Jovem Guarda, é isso?
É, praticamente nós digo, passamos do primeiro programa e acho que praticamente encerramos talvez o último programa também, não estou bem lembrado. Porque isso aí era vai e volta, né? Chama de vez em quando. Entendeu? Então eu tinha que ir lá ensaiar com. A gente apresentava uma música e acompanhava um ou dois, três cantores que viessem naquela época, né? Era uma. Tudo novidade, né? Então, geralmente vinha o divulgador, vinham os divulgadores e levava a gente na Rádio América, na Bandeirantes, na Rádio Nacional, para divulgar o disco.
Olha o vídeo,
E
pai.
volta e meia. Nós estávamos se encontrando com o Roberto divulgando o primeiro disco dele, que era o Splish
Certo.
Splash. Gozado, que pouca gente lembra disso aí, né? E toda hora, a gente estava, dia seguinte, se cruzava de novo, Rádio Ipatinga, todos, nós de novo aqui. E quem levava o Roberto era a Edi, era uma divulgadora da gravadora dele, né?
Edi Silva.
É, essa mulherzinha fez ele, viu?
É.
E daí vai surgindo coisas, né? Aí de repente você grava, vai acompanhar, faz umas gravação aí para acompanhar alguns cantores, né? Eu nem lembro de tudo.
Mas você chegou a gravar em alguma música dele?
O Roberto Nado.
Mas tem uma história que ele arrumou umas perucas aí para vocês, né? E que foi por isso que vocês foram parar na música Festa de Arromba.
É, não, essa história é meio atrapalhada. Meu filho que contou um dia, mas
Ah, me conta.
na realidade, a gente tocava numa boate chamada Blackjack, perto do aeroporto, e tinha um piloto lá, um comandante, que veio lá, pô, legal, pô, estão vendendo umas perucas lá, um dos Beatles nos Estados Unidos, vou trazer para vocês. Falei, bem, tudo bem, vai. Aí ele trouxe um negócio que parecia um pichain, gozado. Acho que vendia lá na lojinha de R$ 1 lá, né? Aí a gente brincando, porque a gente cantava as músicas todas, os Beatles também, né? E já tinha aquele terninho, aquela botinha, aquela gravatinha, que era um filetinho, tudo igual naquela época, né? Todo mundo também copiava. E brincando, a gente colocava aquilo para tirar o sarro. Brincadeira. E não é que virou moda? E um dia o Flávio Cavalcante, chamado para a gente no Rio para se apresentar lá, chega lá e falou: põe as perucas. Falei: que peruca? Aquela coisa está lá em São Paulo. Não, não, chamei vocês por causa da peruca. Falei: não, deixa aí, pô. Aí levaram a gente para um camarim, arranjaram umas perucas de primeira lá, bem de primeira. E colocamos, foi legal para caramba. A gente volta e meia tinha que ir para o Rio, né? Se apresentar. Os primeiros programas que eu lembro era bem na ponta da praia, acho que era TV Tupi, se não me engano, que era em Copacabana, né?
Sim.
E era do Carlos Imperial, o programa. E aí estávamos lá na porta e veio um rapaz do lado, pô, meu, eu sou cantor também, mano. Põe eu para dentro. Falei, ó, se a gente entrar... Entra junto aí, né? Bom, entrou junto. Aí o Carlos Alberto falou: ó, esse aqui, ele canta aí, pô. Falou: ó, saia com ele aí e tal. Quem que era o cara? Era o Eduardo Araújo.
Uau. Que
Aí,
legal.
daí ele fala, uma história bacana mesmo. E passou o tempo, né? Tá aí.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Nilo. Você e junto com o Debels, né, vocês têm em 1965, mais ou menos ali no momento em que o programa Jovem Guarda estreia, vocês têm um compacto lançado pela RGE com uma música chamada O Muro de Berlim, que é uma música do Roberto e do Erasmo. Essa música nenhum dos dois gravou, né?
Ele fez exclusivamente para nós. Falou, olha, isso é para vocês. Entendeu? Ninguém não gravou. E deu uma paradinha lá, até, vamos falar, até, sei lá, décimo lugar e tal, mas não foi um sucesso de primeira, não. Entendeu? Se não bate em primeiro, não grava, não fica na história, sabe?
É verdade.
É, várias gravações, todas que nós fizemos, nunca. Nas rádios fora de São Paulo, né, interior, talvez no Rio, pode ser que bateu em primeiro lugar em algum lugar, mas não era o total, né?
Entendi.
Meu, o Kleber, ele se formou exatamente na mesma época que nós. Eles tocaram até numa boate próxima da Augusta ali. Eles tiveram sorte, gravaram o primeiro, que foi a música O Relicário, aquilo bateu o primeiro lugar na parada. Foi uma piada assim, tão rápido. E o Manito, eu lembro que eu trabalhava na aviação com uns 14, 15 anos. Eu lembro que tem aquela festa de fim de ano e veio uma bandinha lá de circense, né? Bandinha circense, era pai, filho, a irmã, tudo tocando lá. Tudo meio, música meio espanhola, né? E eu lembro que tinha um cara que tinha um saxofone lá. É, 3, 4 anos depois, 4, 5, era um Manito. Era um. Então, é, o Manito conhecia ele antes de ser.
Entendi. Mas
Agora.
ainda sobre esse disco aqui que tem o Muro de Berlim,
Isso.
vocês receberam essa música o quê? Numa fita? Foi o Roberto que deu? Foi o Erasmo que deu? Me dá mais detalhes sobre essa história, por favor.
Não, exatamente bem, eu não sei, porque eu nunca fui ligado em cantar, entendeu? Eu era o único cara que fugia do microfone. E mesmo em entrevista, eu fugia. Era o cara que queria ficar atrás, não queria ficar na linha de frente, entendeu? Agora, o Ari era o principal, é o que falava tudo. E, sei lá, a música foi dada para ele que veio, nós tiramos lá, ensaiamos, e saiu assim, de tudo de repente.
Entendi.
Ah, e realmente ninguém do conjunto estudou nada, entendeu? Todo mundo tocou por ouvido, ou por vontade, sabe? Era uma coisa diferente, sabe? Naquela
Era
época.
diferente.
É, praticamente eu, um dia para outro, eu acordei e falei, pô, quero tocar esse negócio aí, esse pau elétrico, né? Não tinha dinheiro, quebrei um violão, comecei fazendo alguma coisa e fui me divertindo, né?
Entendi.
Nessa brincadeira, na contracapa do De Clevers, acho que o primeiro disco, tem a primeira guitarrinha que eu fiz na vida, e fiz dentro da aviação lá da VASP.
Sim.
Acho que até por isso que me mandaram embora, entendeu? Eu fiquei 1 ano e meio de aviação. Mas eu não era vagabundo mesmo, sabe? Todo dia eu queria fazer outra experiência, para não trabalhar, entendeu? Quando não, eu me escondia no banheiro, ficava lendo os Pato Donald, os Batman, e fazendo a minha guitarra. Ali, lá, pintei a guitarra lá dentro, na aviação.
Entendi.
Um ano e meio me mandaram embora sem direito a nada. Aí eu fui sozinho, né? Fiz todo o trabalho,
Entendi.
ganhei a causa. Aí falei: bom, como sou um bom elemento, eu quero uma carta. Eu tenho a carta até hoje guardada. Bom elemento. Pai tá mentira. Dali eu sempre fui ligado na mecânica, né? Em carros. Meu primeiro. Sempre fui fanático por carros, né? Então. Voltei a mexer um pouco na mecânica e, de repente, de um dia para o outro, eu começo a tocar na Avenida Paulista, ganhando o dobro do ganho, dobro do dobro que eu estava ganhando. Foi uma piada, sabe? Eu praticamente não estava tocando nada, muito pouco, entendeu?
Entendi.
E eu entrei fazendo base, o Carlos Alberto era o solista. Mas depois de um ano, automaticamente eu passei sem querer virar o solista e ele o base, entendeu? que eu era muito ligado, entendeu?
Entendi. Nessa
Muito
época,
ligado.
o Pique tocava com vocês?
Não, ele veio bem depois, entendeu? Praticamente ele entrou por volta de que ano foi? Foi por volta quase 70, 70 e pouco. Foi quando nós entramos no Hilton Hotel. Entramos em 72 no Hilton Hotel e ficamos praticamente direto. Eu acho que ele entrou um pouco depois. Agora você me pegou na data aí.
Entendi. O Pique chegou a tocar com o Roberto também depois, né?
O Pique, na realidade, ele estava num conjunto chamava-se de Flyers. Flyers. Era um conjunto que o Antônio Aguilar fundou lá. Depois, quando ele parou, estava parando com o Clevers, ele já pegou outro conjunto para. Ele viu que o negócio estava bom para ele. Mas nessa época o Pique foi subir ao exército. Quando ele acabou de sair do exército, ele vinha lá nas boates, né? Cruzava com a gente e falou, pô, tô saindo agora. Falou, meu, entra aqui então, né? Então foi daí que entrou o sexto elemento, né? Porque o conjunto começou em quatro, mas logo no comecinho entrou o quinto, né? Que foi o Tergoli. Ficamos em cinco. E foi quando entrou o Pique, virou seis.
Entendi.
Aí virou, naquela época, bem estilo, uma banda meio de negão, entendeu? Que eles chamam Sproul, James Pickett, né? Wilson Pickett.
Sim.
Não ficou aquela. Até os
O
conjuntos mesmo, por causa do som. O som era diferente de todos, entendeu? Não tinha uma banda com esse tipo de música, né?
Entendi. O Pique ainda é vivo, não?
Morreu provavelmente já há uns 8, 10 anos, mais de 10 anos.
Entendi.
E era o mais novo do conjunto. Pique foi meu compadre de casamento, entendeu? O Pique morava inclusive no bairro próximo daqui. E ele, quando entrou no conjunto, ele transformou o conjunto, sabe? O negócio dele era que ele tinha estudo, conhecia, sabia fazer vocais, entendeu? Arranjos. E nessa época, foi uma época que o conjunto estava uma banda terrível, bacana mesmo, mas não estava entrando dinheiro. E bem nesse momento aconteceu um acidente com o pai dele, de carro, né? E bem nesse momento o Roberto veio e convidou ele, entendeu? Então falamos, Pique, vai lá, porque não dá para entender, a nossa banda está uma maravilha, mas não funciona, não entra dinheiro. Vai para o Roberto, pô. Então ele foi. Bom, dali ele ficou no Roberto, né?
Certo.
A história dele eu posso contar que a gente é que dois irmãos, entendeu? Depois disso uma época ele teve que sair, porque ele se achava um empregado lá, falou, pô, chega lá, ele fala, toca, 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 para de tocar, toque. Ele saiu para fundar uma banda, entendeu? Daí ele fundou uma banda misturada com, chamada Casa das Máquinas, junto com o Netinho.
Claro.
Mas também era outro cara que parece que o Netinho era o rei. E conclusão, ele saiu e fundou uma banda dele mesmo, chamada Corrente de Força,
Sim.
que era um grupo que ele trouxe, uma turminha que era de Brasília. Que, na verdade, depois estava bem a banda, a coisa foi desmanchando, os caras prensaram ele, que queria ganhar mais. Conclusão, esqueci o nome da banda,
Opa,
que
não.
eles gravaram o nome aí, mas um dos elementos era o Gessé, aquele cantor, que já morreu também, né?
Eu acho que era
Cantava
placa
blues.
luminosa, não era isso?
Acertou, pronto.
É.
Placa Luminosa. Onde largaram o pique, montaram a Placa Luminosa.
É.
E o Gessé, no fim, também, acho que largou lá e foi. Viram. Então, a história toda é essa aí. O Pique, vai e depois disso, quando ele parou com tudo ali, ele foi fazer uns especiais no programa de televisão aí. Tinha um pianista famoso que eu não lembro, tinha um especial semanal aí, e ele convidava de vez em quando umas músicas especial para tocar lá. Pô, ele gravou com ele lá um especial que. Solando Imagine dos Beatles no saxofone, que foi um tremendo show. Bom,
Legal.
Gravou com vários cantores, entendeu? Depois disso, ele que aconteceu? Zezé Di Camargo e Luciano convidou ele para virar o gerente da banda, né? E foi ali que ele morreu. Foi ali que ele morreu, na mão do. Que ele teve algum problema de câncer, né? Mas eu vi ao vivo, fiquei até o último minuto com ele. Bom, até o enterro, tudo.
Entendi.
Tremendo amigão, tremendo músico, viu?
Sim, com certeza.
Essa é, saxofone igual a ele, tem que tirar o chapéu, viu?
Mas, ô Nilo, vamos começar a nos encaminhar aqui para o final do nosso papo. Queria saber o seguinte: o último compacto que tem com o nome The Bells foi lançado em 1969, que tem até uma música do Antônio Marcos, Não Me Peça um Beijo. Eu queria saber o seguinte: como é que a banda, o que que aconteceu depois daí, quando acabou a Jovem Guarda, como é que a banda acabou, o que que aconteceu?
É, depois disso, nós entramos no Hilton Hotel. Já que eu estava meio cansado até de tanto viajar, não ganha nada aí. Viajei parte do Brasil inteiro, tanto barro. E financeiramente era ruim. Entramos no Hilton Hotel, é um outro mundo, entendeu? Então, foi legal. Foi a melhor fase. E acabamos ficando quietinho lá dentro. Aparelhagem que já tinha comprado enorme aí para poder iluminação, som. Tivemos que reduzir tudo, ficar num palquinho tocando ali, mas classe A, só para gringo, né? E ali nós ficamos 10 anos ali dentro. Conclusão, ficamos fora do ar. Não gravamos mais nada, não aparecemos em lugar nenhum. E foi isso daí. Por volta de 83, nós paramos, fechou o Hilton. E nós falamos, e agora? Vamos fazer o quê? Para voltar a fazer baile, tinha que ter um ônibus, tinha que ter um baita equipamento, tinha que pôr umas garotas pulando na frente, que seria a moda, né, da época. E ficava quietinho, vai. E fomos tocando aqui, ali, até 89. 89 foi o dia que eu falei, acho que vou parar, não toco mais. Então, aí tocamos um dia. Em 90, mais um dia em 91, aí nunca mais acabou. Desmanchou o conjunto. E também já não eram os elementos, né?
Claro.
Praticamente sobrou só eu e o saxofonista. E o
Entendi.
contrabaixo, que também já tinha parado 20 anos antes.
Entendi.
Então, hoje vivo só tem três.
Além do senhor, quem é que está vivo?
O contrabaixo, que era o fundador, né? De Souza. E o Tergoli, que é o saxofone.
Entendi.
É isso aí.
E aí, depois que a banda acabou, o senhor se dedicou aos carros, é isso?
Sempre, nunca larguei do carro. Ele foi sempre em paralelo, entendeu?
Eu estou vendo
Então
um
chegou
carro
um
aí
ponto.
atrás do senhor.
Ah, tem umas relíquias aqui.
Entendi. Quais são esses carros aí? São os carros bacanas, hein?
É, aqui atrás uma Corvette 1959, original. Eu comprei ela em 1980 e tinha que fazer uma pequena reforma nela. Só que não tinha peça naquela época. Conclusão, ela está aqui parada no mesmo lugar há 43 anos, andei com ela 3 vezes na rua, está licenciada, está documentada, está com placa do ano, mas 3 vezes na vida que eu saí e nunca termino ela. No
Caramba.
canto da ponta, tem um carro lá também que é único no América do Sul, no Brasil. É uma Lola, um carro de pista, um protótipo. É o único. Um carro que tem uma história bacana. Veio da Argentina, correu aqui no Brasil em 70 e ficou por aqui, abandonada. Eu guardei, guardei, fui restaurando ela. E, conclusão, está aqui guardadinha. Agora até a Argentina está querendo pegar de volta porque quer pôr no museu deles, porque é a única.
Tá certo.
É um carro com as portas, abre asas de gaivota para cima.
Sim.
É um esporte bacana, viu? Então,
Entendi.
eu estou sentado aqui. Estou sentado aqui. Aqui em cima de mim tem uma Stingray aqui. Cadê?
Outra Corvette?
É.
Legal. Que carro bonito, hein?
Essa já é uma 78.
78, tá certo. Tá certo, Nilo. Olha, quero te agradecer muito pelo papo. Prazer em te conhecer, ainda que pelo celular, ainda que virtualmente. É, a gente elucidou aqui boa parte da história do The Bells, um dos grupos mais interessantes aí que surgiram na pré-Jovem Guarda. E foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado.
Tá legal. Ok. Obrigado a você por ter atenção.